Pra falar de quê? É pra falar do aproveitamento patético na Arena Corinthians ou é pra falar da Gabilândia? Não sabe o que é a Gabilândia, né? Eu vou explicar já já o que é a Gabilândia. Aquele latifúndio comandado pelo pior volante da história do Sport Clube Corinthians Paulista, que tem como protagonista o tal do Gabriel, o segundo jogador mais driblado do Campeonato Brasileiro. Que jogador horroroso é o Gabriel. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Poderoso Pold na área mais um Poderoso Pold pra falar de Corinthians 1, América Mineiro 1. E aí, meu Deus do céu, né? Instagram, WhatsApp, R11 underline Rafa, Poderoso Pold oficial, bombando aqui com a galera querendo que o Silvinho pegue fogo, né? A torcida do Corinthians já foi mais inteligente, com todo respeito. Bom, mais um empate, o terceiro seguido, 6 pontos jogados no lixo, era pro Corinthians estar aí já no G4, prestes a bater no Palmeiras no próximo sábado às 19 horas e com o resultado o Corinthians passaria o Palmeiras na tabela de classificação. Não dá para acreditar que o Corinthians perdeu esses 6 pontos da forma que perdeu, mas vamos a hoje. Corinthians recebe o América, começa mais uma vez perdido em campo, né? Eu não sei nem se é perdido ou se é com a cabeça no mundo da lua. O Corinthians tem começado todos os jogos assim. Não sei se rola uma falta de concentração aí depois dos reforços, né? Que chegaram, enfim. Não sei se o time entra em campo achando que é o Bayern de Munique. Não é muito longe disso e tem passado sufoco. É um time que olha o adversário jogar todo início de jogo. Claro que tem a Gabilândia ali, já falo disso, mas falta um pouquinho de atenção logo no início. Cássio no gol, Fagner, João, Gil, Fábio, Gabilândia, Juliano e GP. GP mais por dentro ali, né, na posição que seria do Renato ou do Rony, enfim. Mas ele também revezou com o William. William que estreou muito bem, já falo dele também. Aberto pela direita, o cara é diferente demais, né? Revezou ali um pouco com o GP. Do outro lado, o Roger, ainda sem o ritmo ideal, mas acho que um jogador que vai ajudar bastante. E o Jô, né? A árvore mais antiga do Brasil. Tá enraizado o nosso menino da 77. Tá difícil. Comandando, Silvinho com Y. Cara que manja muito de bola, mas não sabe nada de escolhas, como escolhe mal as peças, né? Como muda errado, é difícil. Por melhor que ele seja dentro de campo, é difícil defender algumas escolhas que ele faz. E aí, falando do jogo em si e do que ele poderia ter gerado para o Corinthians, antes de tudo, acho que é bom a gente ter a exata noção aí que o Corinthians perdeu mais 2 pontos, finalmente chegou à casa dos 30 pontos, né? Perdeu uma infinidade de oportunidades para isso. Segue colado ali no Bragantino, não perdeu posição, mas vê uma infinidade de clubes se aproximarem ali, né? Então, dependendo do resultado do clássico, pode até sair desse G6. É um jogo da vida aí para o Silvinho, não sei se ele aguenta a pressão em caso de derrota. Partida em si. Um Corinthians com a cabeça em Júpiter, né? O América Mineiro tocando bola fácil. Aliás, antes de eu explicar para todo mundo o que é a Gabilândia, é muito fácil, né? Jogar contra o Corinthians, um meia, camisa 10, seja ele qual for, sempre brilha contra o Corinthians, né? É a terra dos aposentados praticamente em atividade. Foi assim com o Wagner, ex-Cruzeiro, pelo Juventude, todo mundo, nossa, toque de bola espetacular do Juventude. É um time horrível, né? Horrível. Juventude já tá ali brigando para não cair de novo. É assim, foi assim também, né? Com o Atlético Goianiense no jogo fora. Em casa é impressionante, né? Porque em casa o Corinthians faz tudo errado. Mas uma coisa é igual, independente de mando, né? O espaço que os meias de criação têm para jogar é diante do Corinthians. E basicamente porque o Corinthians não tem volante, né? Corinthians conta aí com um dos jogadores mais impostores da história do clube, o tal do Gabriel. Tem cara de mal, né? De playboy desandado, faz biquinho ali, pitbull, né? Fala mal do Palmeiras, a quem ele jurou amor aí até pouco tempo. Isso também não muda nada pra mim, mas... Enfim, se joga nas bolas, vibra, né? Bate no peito, engana a torcida, que é uma maravilha. Tem uma legião aí de defensores. Uma galera que enxerga bem pouco de futebol. É o único jeito de defender o Gabriel, com todo respeito aí a quem acha que ele é jogador profissional. O Gabriel simplesmente faz absolutamente tudo errado em campo, né? Eu já vou falar dele antes de falar de qualquer coisa, porque passa por ele, o Corinthians passa por ele. Ele erra tudo, ele prejudica o Corinthians em todos os aspectos do jogo. Ele erra passes, ele se posiciona mal, ele marca mal, ele é driblado o tempo todo, ele toma cartão o tempo todo, mas nem tudo é tragédia, né? A parte boa é que ele tomou o amarelo que o suspenderia da partida contra o Palmeiras, e pouco inteligente que é, ainda conseguiu ser expulso por reclamação, ou seja, está fora dos próximos dois jogos. Olha que espetáculo, nem tudo é tragédia, estaremos sem o principal defeito do Corinthians nos próximos jogos. O Gabriel, a Gabilândia, né? É muito fácil, qualquer um que joga contra o Corinthians vai pra Disney sem saber. O Gabriel, ele é simplesmente o segundo jogador do campeonato que mais foi driblado. Sabe quantos caras jogam o Campeonato Brasileiro? 585. 585, eu vou repetir. 585. Ele é o 583, ele é o jogador de número 583 no que se refere a dribles, ele é o mais driblado, ou seja, ele é uma criança, né? Se eu jogar aqui com meu sobrinho de 4 anos, eu acho que talvez o meu sobrinho me desarme mais do que o Gabriel é capaz de desarmar. O cara que faz falta o tempo todo, né? A média de dribles dele aí é 1 a cada 39 minutos, né? Certo? É inacreditável. E a cada 200 embates que ele tem, ele perde a metade, tomou 3 amarelos e 1 vermelho. Jogador horrível, jogador que compromete a saída curta, um jogador que compromete o sistema defensivo, porque tá sempre jogando pela ponta, né? Um cara que cai muito pros lados, ao contrário do que fazia o Ralf, por exemplo. É um cara que afunda o Corinthians aí já há algum tempo, conseguiu jogar meia temporada, uma temporada com o Carille, num dos times mais defensivos da história do clube, aquele time campeão brasileiro de 2017, e de lá pra cá segue enganando e com fama de ídolo, né? Impressionante como a torcida, parte da torcida o defende, é um negócio que beira o constrangimento, né? Constrangedor o que fazem. Ah, me mandaram assim, Rafa, não falou, não vi você falar que ele quase fez um golaço. Pô, espetacular, né? O cara é goleiro e tem uma reposição com as mãos legal, né? O Gabriel é volante, né? O Gabriel tem que marcar, ele tem que dar andamento à saída rápida do clube, da equipe em campo, e tudo isso ele não faz a menor ideia de como faz. Então é basicamente por ele que passam os principais problemas do time. E eu já falo isso aqui há algum tempo. Ele teve lapsos de jogador apenas ruim. Acho que com o Mancini logo no início já voltou ao normal. Faz tempo. Tentando falar, como eu sempre faço, que foi bom do que foi ruim. Além da Gabilândia, né, esse latifúndio onde todo mundo cria. Vou começar pela parte boa. Não foram tantas, mas dá pra falar. Primeiro ali a movimentação entre GP e William, né? O GP também é um ponta, ele diminui a amplitude do campo, e isso, quando ele jogava sozinho por ali, era ruim. Quando isso ficava mais previsível e fácil de marcar. Com o William espeta mais, e revezando com o GP, como ele tira amplitude, quando ele arma o jogo, isso daí é um problema menor, né? Então acho que o Quantias ganha campo e ganha uma dupla que se entrosou legal, e ainda com o Fagner descendo um pouco mais, vira um trio difícil de segurar. Muito boa a participação aí dos dois. Acho que é bastante importante a gente analisar o Corinthians como um time que tá desentrosado, né? São bons jogadores, apesar de um desempenho ruim, são bons jogadores que vão colocando o Corinthians num patamar onde, mesmo onde as coisas não acontecem, o Corinthians consegue de alguma forma jogar, porque tem bastante talento agora, ao contrário do que acontecia há algum tempo. Então acho que o GP e o William são gratas notícias. A gente já imaginava que o William fosse um jogador diferenciado mesmo quando estreasse, e tá mais que claro agora. Acho que o GP vem surpreendendo aí pelos bons desempenhos, né? Então, achei o William muito móvel, né? Leve, muito rápido, velocidade ali. Cara, parece desenho animado correndo, explosão muscular absurda. É, ele recompõe legal, achei que ele falhou no posicionamento do gol do Juventude, mas é muito mais por ritmo de jogo, é um cara que tá acostumado a fazer esse trabalho defensivo. É, fez durante toda a carreira na Europa. É, o lateral era dele ali, mas difícil também, o lateral foi muito bem, chegou dentro da área, tomamos o gol do lateral, o lateral... É, seria a cobertura do William, mas também acho que é pegar muito no pé um jogador voltando agora sem ritmo de jogo, aquela cobertura total. Ele estava até próximo, né? Então, e quase acerta, digamos assim, errou por pouco. É, outra coisa boa do time é o Juliano, né? Voltou a fazer uma grande partida, dessa vez um pouco mais solto. O Juliano muito bem ali no que se refere à transição, à chegada, o cara não erra passe. É, muito bem, perdeu ali um gol a lá Renato Augusto na Copa do Mundo, né, de 2018, mas fez uma partidaça, podia ter feito 2-3 gols, não fosse aí caprichos e boas defesas do goleiro do América, fez bom jogo também. Eu acho que o Roger Guedes, a galera vem falando também que erra alguns passes, não, ele não tá no ritmo de jogo ideal, mas ele é muito esperto, né, ele é muito incisivo, acho ele muito objetivo, né, vacilou, ele dá no gol. Ele tem uma facilidade muito grande para puxar e bater. Quase fez um golaço também. Como eu falei, o goleiro do América foi um dos melhores em campo. Fez boas defesas. Ele é rápido, tem o chute seco. Acho que o Guedes vai ajudar muito ainda o Corinthians. Vai se tornando um nome importante. Com alguma noção tática também, né? No primeiro tempo, o Silvinho, que manja de bola, né? Enxergou que o Corinthians estava sofrendo ali pelo lado direito deles, né? Lado esquerdo da nossa defesa com o Fábio. E pediu até pro Guedes ficar, ele ajudou ali taticamente, o Corinthians deu uma parada, né? No que se refere ao sofrimento na defesa. Acho que foi interessante aí, deu pra ver que esses jogadores vão ganhando um pouco mais de ritmo e vão elevando o nível do Corinthians, que quando tiver todos esses caras, deve realmente começar a jogar um outro futebol e dar muito trabalho. O Corinthians vai ensaiando um jeito novo de jogar, né? Vai ensaiando um jeito muito diferente, muito mais técnico, muito mais agradável de ver. E isso acontece de forma impressionante, assim, chega a ser pira emoção ver o Renato Augusto jogar, né? Renato Augusto que entrou, não saiu jogando, acho que por conta... Acho não, né? Tá voltando ali, questões físicas, e é outro jogo quando ele joga, né? O craque do Corinthians, o diferente, o cara que faz o Corinthians jogar é o Renato, né? E como ele dá vida pro Guedes quando ele vai a campo, enfim... Jogadorzaço, armando, fez o pivô melhor que o Jô, né? Foi pra área, virou algumas finalizações sensacionais do Renato, enfim, é grande jogador. Acho que são esses aí os pontos positivos. Os pontos negativos eu já falei aqui, a Gabilândia, o Gabriel horroroso, não vou mais falar sobre esse cidadão, que erra absolutamente tudo que faz e é driblado como um gato, né? Como uma criança, como um animal de estimação. E assim, vamos lá. Além da concentração, e já virou tradição, a falta de concentração do Corinthians no início, é óbvio que a gente vai acabar desaguando na defesa os problemas, né? O Corinthians fica exposto, mas fica exposto porque não tem o volante na frente. Você tem uma dupla de zaga como João e Gil, é claro que a sua dupla de zaga é boa, né? Se tá sofrendo demais, o problema é a proteção. Então, assim, o Fagner é sempre bem, o Fábio Santos não é o Fábio Santos de outros tempos, mas também não é um jogador ruim, tem uma noção defensiva muito boa, muito acima aí da média do futebol brasileiro, mas o Corinthians tem alguns pontos difíceis assim, de defender, né? Joga em casa, parece que adianta muito a segunda linha de marcação ali, Gabriel se posiciona errado, dá o bote junto com o Juliano lá na frente, junto com quem tá jogando no terceiro homem desse tripé aí, e o Corinthians fica com um latifúndio ali no meio. E aí, todo mundo que vem jogar contra o Corinthians tem facilidade para criar, né? Todo mundo, todo time que joga contra o Corinthians tem uma facilidade absurda de criação, porque o Corinthians não tem poder defensivo. O Corinthians não tem poder defensivo. Aí faz um primeiro tempo horroroso, porque entra desconcentrado, toma um gol e até voltar pro jogo demora. Enfim, voltou pro jogo, mas mesmo assim, voltou por causa de uma boa jogada pela direita do William com o GP. Aliás, o gol foi uma jogada entre os dois, bela jogada do William, iniciou, deu no GP, que deu um belo passe. O William deu para trás, o Roger finalizou, o goleiro defendeu, o Jô perdeu um gol inacreditável, e no final, no rebote, o Juliano fez o gol de empate. O Corinthians podia até ter virado aí com um chute do Gabilândia, mas a bola pegou no travessão, num desses rebotes aí de escanteio, e foi um primeiro tempo basicamente assim. No segundo tempo, o Corinthians jogou muito mais, melhorou muito, né? Principalmente por causa do Juliano e do Renato. E aí entra o nosso querido Silvinho no que ele faz de ruim. Com a bola, eu acho que ele é muito bom, ele melhorou o Corinthians. Mas na hora de fazer escolhas, né, na hora de fazer alterações, ele peca demais. Eu não vou questionar a saída do William, porque tem a questão da parte física. Eu vou fingir que é só por isso mesmo, não sei se é, mas vou fingir que é só por isso. Por que manter o Gabriel em campo se o América não tocava na bola? Aí não é mais a birra e todo o constrangimento que o Gabriel faz a gente passar. É só uma análise, né? Por que que ele não pode... colocar um outro meia que tenha sido, que seja o Luan mesmo que entrou, mas não no lugar do Juliano, que era o melhor em campo, né? O Juliano não aguentava jogar até o fim, não é possível, né? Por que que ele não coloca o Mosquito antes, dá mobilidade pro Roger, pro ataque, faz o Corinthians ficar flutuando no ataque, né? Dá uma, complica o sistema defensivo do América, faz o GP mudar de lado, ou faz o Mosquito mudar de lado, o William mudar de lado, ou quem entra ali, mas não, continua insistindo com o Jô, jogador sem mobilidade, duro, pesado, que tá perdendo gols fáceis, não vive uma fase boa, insiste em nomes que não estão bem e escolhe peças erradas na hora de mexer, mexeu mal de novo, quase todas as mexidas muito ruins, e enfim, mesmo assim o Corinthians era pra ter vencido o jogo, não venceu por causa de detalhes, algum azar na hora da finalização e de boas defesas do goleiro do América, principalmente no segundo tempo, cabeçada queima-roupa, aquela bola do Juliano que ele tentou tirar. Agora já foi, como eu falei, Corinthians perdeu 6 pontos, podia estar com 36 e a 2 aí do Palmeiras. Próximo adversário na Arena, sábado, 19 horas. Corinthians vai ter que jogar com mais cuidado, afinal de contas é um rival. Vai com o Xavier, provavelmente esperamos nós, né? Ao menos teremos um volante de verdade, alguém que entende um pouco mais do assunto. Já que a gente tem jogado aí toda a temporada, já há algum tempo, sem um jogador de contenção, sem um cara que tem um mínimo de noção defensiva. E assim a gente espera ver o Corinthians na próxima partida. Não sei como é que ele vai fazer para escalar os caras. Provavelmente ele vai vir da mesma forma no que se refere ao meio ali. Só tenho minhas dúvidas no quesito marcação, né? No quesito defesa. Aspecto defensivo ele vai usar ou não, né? Então, será que ele vai usar o Renato desde o início? Ele vai ter o Xavier ali, é alguém que dá mais sustentação defensiva. Então, teoricamente, ele poderia ir com Renato e Juliano. Mas, pela pressão e pelo tamanho do jogo, não sei se ele fará isso. Acho que, tentando pensar como o Silvinho pensa, e é difícil, já falei, dentro de campo, com a bola no pé, sem a bola, o trabalho é até bom. Até bom não é bom, mas na hora de escolher peças é muito ruim. Eu acho que ele deve ir de uma maneira um pouco mais precavida, não me surpreenderia, por exemplo, se ele tivesse disponível o Rony que tá machucado, se ele utilizasse o Rony. Mas como o Xavier é um jogador que marca um pouco mais, talvez ele entre com o Xavier no tripé, Juliano mesmo, e repita ali a questão envolvendo GP e William, mas vai dar um trabalho tático mais aprimorado pro William, que vai ter que recompor mais. E aí o Roger, ele deve manter o jogo. Até pelo tamanho do jogo, não sei se ele muda muito, não. Acho que a gente só vai com o Xavier de diferente e torcendo aí para que tudo dê certo. Eu não acho justa os pedidos de demissão do Silvinho, não acho que faz sentido. Eu acho que o time melhorou muito por causa dele, acho que ele tem falhas na hora de trocar as peças. Mas muito dessas falhas aí, muito do que o Corinthians passa, assim, passa pelo volante. Não existe time sem volante, a gente conquistou tudo na história que a gente conquistou era com um volante muito acima da média, ou com alguns volantes muito acima da média. Pega os dois maiores times da história recente do Corinthians aí, dois, três maiores times. Em um era Vampeta e Rincón, no outro era Ralf Paulinho. No outro você tinha um tripé também ali com o próprio Ralf em alguns momentos, o Maicon, o Rodriguinho, enfim. Mas era numa época bem diferente que o Romero jogava até como segundo lateral pelos lados e dava uma sustentação monstra. Então, o Corinthians agora, com jogadores mais técnicos, vai precisar de um cara que morda, vai precisar de um cara que saiba realmente o que tá fazendo na hora de marcar, e esse cara a gente simplesmente não tem quando o Gabriel joga. O Gabilândia é horrível, o cara mais driblado no campeonato, praticamente o segundo jogador que mais recebe dribles, né? Que mais é tratado como criança no nosso campeonato, e ele com esse número constrangedor compromete tudo na hora de marcar e na hora de criar, afinal de contas toda a bola no início passa por ele. Agora é aguardar o Palmeiras, tem que ganhar, a pressão vai ser gigante se perder, não sei se o Silvinho vai aguentar, tô curioso para ver como ele vai escalar esse time. E tudo muda, né? Um clássico muda tudo. Se o Corinthians ganhar, serão 6 jogos sem perder. Se o Corinthians perder ou empatar, acho que se empatar não muda tanto, mas se perder, serão 4 jogos sem ganhar. O futebol é, ele muda muito da água pro vinho em poucos segundos. Valeu, rapaziada. Poderoso Pod Oficial, Rafa, Rafael Prado, R11 Underline Rafa. Vocês falam comigo, o pessoal vai me chamando aí como sempre e a gente vai se falando. Esperamos aí que na próxima jornada menos frustrante do que foi essa de hoje. Só pra finalizar, eu não podia encerrar sem falar. São 10 jogos na arena, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 11 gols feitos, 13 sofridos, 33% de aproveitamento. É a terceira pior campanha de um dono da casa, de um time que joga em casa. É um negócio constrangedor que eu não lembro de ter visto o Corinthians passar. Um abraço, valeu, fui, tamo junto. Poderoso Pod é um oferecimento de todos os nossos parceiros e é editado por Valder Souza e Rafael Prado.